Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, eu me propus neste horário de inscrição do senador Randolph, gentilmente cedido a mim, a fazer um pronunciamento que eu faço questão de deixar registrado neste Senado Federal, registrado ao povo brasileiro, que eu intitulei de Continuarei firme na luta pela ética e pela justiça. Talvez esse seja e provavelmente será o meu último pronunciamento na condição de senadora do Pará, pelo menos neste ano. É uma sensação por demais dividida. Por um lado, eu tenho o sentimento, claro, de dever cumprido. Por um outro, não posso deixar de registrar meu sentimento de indignação. Ao chegar nessa casa, tendo sido por mais de três mandatos vereadora da capital da Amazônia, da cidade de Belém, tinha consciência dos enormes desafios que me aguardavam. Eu seria, junto com meu irmão de lutas e sonhos, o brilhante senador Randolph Rodrigues, parte de uma pequena e aguerrida bancada do Partido Socialismo e Liberdade, do meu querido PSOL. Nosso partido faz oposição ao governo Dilma, mas faz uma oposição claramente programática. A nossa oposição é uma oposição socialista, é uma oposição de esquerda. Nossa tarefa aqui é mostrar o quanto distante dos interesses do povo está o atual governo, desnudando as suas prioridades e os custos de suas escolhas. E sabia que ser oposição é sempre a trincheira mais difícil. Mas não deixamos em nenhuma das oportunidades de denunciar o descalabro da opção política feita pelo governo Lula e pelo governo Dilma, quando optaram em utilizar quase 50% do orçamento da União para o pagamento da dívida pública, em detrimento às políticas sociais, às políticas de educação, de saúde, às políticas para ajudar no enfrentamento das violações cotidianas dos direitos humanos que sofrem o povo trabalhador, em especial as crianças, as mulheres, os idosos, as pessoas deficientes, as pessoas negras desse país, em especial a juventude, cujos índices de mortalidade por homicídios, conforme dados do próprio governo federal, no mapa da violência, tem um aumento de mais de 100% no último período. E são jovens, filhos da classe trabalhadora, que deixam de ter o apoio obrigatório e legal que o governo federal devia dar para que eles pudessem sonhar com um futuro de felicidade. Ao invés de morrer nas esquinas, nas ruas, ao invés de estar envolvidos no tráfico de pessoas, no tráfico de drogas, no tráfico de armas e em outras formas de violência. Esta oposição da qual estou falando agora não possui diferenças substanciais. Aliás, eu sabia também, senador Mocca, que seria necessário, ao assumir um mandato de oposição junto com o senador Randolph, de tentar diferenciar o tipo de oposição que a gente faz em relação ao que nós chamamos, e aí, com todo respeito à oposição conservadora nesta casa, esta oposição não possui, e a cada pronunciamento que a gente ouve das suas lideranças, diferenças substanciais em termos programáticos com o governo atual, mas faz das suas ações, dos seus votos, a defesa permanentemente do que a gente tem questionado em relação ao próprio governo Dilma. O recente livro sobre a privataria tucana, em nada diferente dos mensalões petistas, mostra o quanto nosso partido é necessário para separar o joio do trigo. E aí, a tarefa de continuar nessa trincheira de luta e de oposição programática vai estar, sem dúvida, nas mãos de um dos mais novos e brilhantes senadores desse país, que é o companheiro Randolfo Rodrigues, que eu não tenho nenhuma dúvida que não arredará um único passo da sua trincheira na luta pelo socialismo e pela liberdade neste país. Eu tinha a convicção de que minha principal tarefa aqui era representar de forma coerente e corajosa todo o povo do meu estado também. Para isso, era essencial que aqui estivesse uma mulher, mas uma mulher trabalhadora e, principalmente, uma política ficha limpa. Minha presença representava a esperança do povo de ter em seus representantes a expressão de seus interesses. Em cada dia que passei aqui, me dediquei a honrar esta delegação do povo do Pará. Foram quase 800 mil votos, com o menor orçamento de todos os senadores que aqui chegaram. Me dediquei e procurei honrar cada voto desses. Não vacilei em denunciar a precariedade dos serviços públicos no meu estado, em especial na cidade de Belém. Estive atenta a cada acontecimento relevante, seja exigindo que os excluídos fossem ouvidos, como no caso da construção da hidrelétrica de Belo Monte, seja fazendo as minhas lágrimas das mães de adolescentes assassinados por esquadrões da morte na capital paraense. Fui uma ardorosa defensora dos direitos humanos aqui nesta casa. Não me intimidei com as ofensas homofóbicas de quem quer que seja. Empenhei-me em desmantelar a rede de tráfico humano que vitimiza, especialmente meninas pobres do interior deste imenso país. E no dia de hoje, eu tive o privilégio de entregar mais de 200 páginas à Comissão Parlamentar de Inquérito, de entregar ao presidente da República uma contribuição única deste Senado Federal na luta pelo enfrentamento do tráfico de pessoas nesse país. São quase 200 páginas, senador Álvaro Dias, dedicadas a tentar interpretar as muitas oitivas que fizemos pelo país ouvindo vítimas, vítimas da barbárie capitalista, vítimas do descaso do Estado, vítimas do modelo de desenvolvimento que tem explorado as nossas riquezas naturais, como a mineração, o desmatamento para o agronegócio na nossa região amazônica e tem deixado lá as mazelas sociais, a fome, a pobreza, a prostituição infanto-juvenil e o tráfico de pessoas. Entregamos esse preparo político dos agentes que atuam no enfrentamento do tráfico e do pouco número de agentes, não por falta de interesses desses servidores públicos, mas por falta de investimento. E eu não vou deixar de denunciar, senador Mooca, neste momento, mais uma vez, há alguns minutos da votação da lei orçamentária, que vergonhosamente o governo brasileiro dedicou ao orçamento de 2012, mesmo com todos esses casos de denúncia, mesmo com a falta de estrutura, tendo apenas 8 núcleos de enfrentamento espalhados pelo Brasil afora. Mesmo com milhares de meninas sendo assassinadas nas áreas de garimpo, no Pará, com cemitérios clandestinos sendo repostas a cada 3 meses, como se fossem mercadoria. Quando as meninas decidem. Eu queria pedir que Vossa Excelência pudesse estender o meu último pronunciamento aqui no Senado. Eu tenho certeza que não vai ter...
Senadora Marinol Britinho, a presidência lhe concedeu 2 minutos, estou lhe concedendo mais 1 minuto, que é para Vossa Excelência concluir.
Não sei se eu vou obedecer Vossa Excelência, não. Vossa Excelência talvez tenha que fazer o que faz com os outros senadores, como fez anteriormente com a senadora Vanessa e outros aqui.
Presidente, pela ordem.
Pela ordem.
Meu querido senador Mooca, trata-se, na verdade, do último pronunciamento da nossa senadora Marinol.
Não é favor, Randolfo, é praxe.
Não,
é praxe nesta casa. É praxe nesta casa.
Não, perfeito, perfeito. A mesa compreenderá. O apelo que eu faço a Vossa Excelência, senador Mooca, é o último pronunciamento da senadora Marinol na tribuna dessa casa.
Eu tenho certeza que teremos aqui a
senador Randolfo Rodrigues, evidentemente que os senadores que estão inscritos e alguns aqui dizem também que têm outros compromissos. É claro que a presidência usará de bom senso. Eu já dei, estou insistindo, 2 minutos, esse é o 3º minuto na sequência. Mas, evidentemente, que nós não vamos também interromper a senadora abruptamente. Só espero que os senadores que aqui estão compreendam também a necessidade que a presidência tem de dilatar o prazo que for necessário.
Senadora Marinol. Em nome do meu partido, manifestar a Vossa Excelência a nossa tristeza com o fim do seu mandato, da forma como ele ocorre. Existem diferenças pontuais entre nós, mas estivemos juntos quase sempre no enfrentamento político deste ano de 2011. E Vossa Excelência trouxe uma contribuição extraordinária com a força da sua inteligência, com a sua energia, sua capacidade retórica e, sobretudo, a sua coragem, a sua ousadia em expor o que pensa sem receio das consequências. Isso faz falta aqui, isso é necessário aqui, e nós vamos sentir a sua falta. Queremos que seja muito feliz e que possa voltar o mais rapidamente possível ao Congresso Nacional. É o nosso desejo.
Obrigada, senador Álvaro. Randolfo.
Marinol, eu vou repetir. Eu tentei estar segunda-feira no belo ato que foi organizado em Belém. As dificuldades de voo me impediram para tanto. Eu vou só repetir para você um trecho de Saramago que eu utilizei na mensagem que encaminhei a ti naquele dia, que me parece sintetiza muito o significado, não da sua estada aqui no Senado, mas o significado do que você é e do que tem sido o seu comportamento, desde que te conheço, há mais de 20 anos. Saramago diz que a pessoa se continua de pé, mesmo quando são derrubadas. Eu acredito que esse trecho de Saramago, A pessoa se continua de pé, mesmo quando são derrubadas, é uma ótima síntese do que você é. E principalmente essa sua, eu não vou dizer partida, eu queria era assistir uma partida até sua, porque nós sabíamos que seria inevitável, principalmente desde o julgamento da lei da ficha limpa, mas está parecendo quase um... Está parecendo quase você sendo arrancada abruptamente, inclusive com o excesso de ser reaberto o Senado da República somente para a posse de um senador. Na verdade, não está ocorrendo uma partida. Você está, o que está ocorrendo aqui é você sendo arrancada pela pressa que assusta toda a República. Assusta a pressa que você é tirada aqui do Senado, assusta em muito, querida Marinô, a forma como o Tribunal Regional Eleitoral do Pará, comunicado por um telegrama, acata a diplomação de quem vai lhe suceder aqui. Eu tenho certeza que será um até breve. Você tem o carinho e o amor dos paraenses, será acolhida por eles e por designação dos paraenses, ou voltará para esta casa, ou irá para o espaço institucional que o povo do Pará lhe designar. Isso porque eu tenho sentido do povo do Pará o carinho que tem por você e a falta que você fará para a luta do povo pobre, do povo mais sofrido. É Brett que também diz, Marinô, quem for derrubado, que se levante. Quem estiver perdido, lute. Os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. E o nunca se faz hoje, sempre ainda. Então, foi uma honra o convívio e foi um ensinamento e um aprendizado, o convívio combativo contigo. Nós deixamos o convívio nesses tapetes azuis. Nós continuamos o convívio ao lado, sempre na luta do povo por um país e por uma sociedade livre, justa, socialista.
Obrigada, senador Randolfe. Eu estou fechando, mas já queria dar o meu pronunciamento como lido, dizer que para mim também foi um privilégio ser senadora neste período, mas é apenas um capítulo na luta que eu estou desenvolvendo. Saio dessa casa, diferente do que muitos possam achar, de cabeça erguida. Tenho a consciência tranquila. Continuarei na luta pelos direitos dos trabalhadores, pelos direitos humanos e pela construção de uma sociedade justa, igualitária, uma sociedade socialista. Perdi uma batalha, senador Randolfe. Nesta batalha, enfrentei o poderio econômico de um dos mais notórios corruptos deste país. Venceu o dinheiro e a pressão política subterrânea. Mas queria deixar claro para todos os senhores e para todas as senhoras senadoras que quem perde com a minha saída não é a senadora Marinô Brito. Quem perde com a minha saída é o povo paraense, o povo brasileiro, em especial o povo paraense, que tem sido enganado através do abuso do poder econômico, do uso das máquinas públicas e do instrumento de comunicação que tem servido, mesmo sendo concessão, dos tradicionais desse país. Talvez por isso alguns tenham pressa com a minha saída daqui. Talvez por isso alguns queiram calar rapidamente a minha voz. Talvez por isso alguns estejam dando celeridade a este processo de ingresso, de retorno de um corrupto que o povo paraense, mesmo que tenha votado no cabresto pela fome, pela pobreza, pelo desmatamento, pela violação de direitos permanente naquele Estado, pelo trabalho escravo, pela ausência de políticas sociais, mesmo que tenha votado e dado a ele uma votação relativamente alta, não é difícil de entender, não é difícil de refletir sobre que fenômeno é este. Então, autorizando para que o voto de qualquer juiz tenha peso maior do que o voto dos demais.
Isso é simbólico neste momento político do país. Essa celeridade na justiça e que se traduz aqui no Senado Federal, inclusive neste momento da sessão, que eu já vi aqui o senador Aécio Neves, com todo respeito, ser aparteado por todos os senadores durante uma sessão inteira e não ter sofrido este comportamento desrespeitoso que eu entendo que está acontecendo neste momento em relação ao meu pronunciamento.
Vossa Excelência, permite, senador. Queria... Marino, um breve
Vossa Excelência tem que me permitir se eu continuo falando ou não.
Apenas...
Ah, desculpe, senador.
Quero transmitir a Vossa Excelência ainda... há poucos dias estivemos na... um encontro com o senador Jader Barbalho na confraternização de Natal dos senadores, e eu ali transmiti a ele que considerei, havia transmitido a Vossa Excelência, que Vossa Excelência havia honrado o seu mandato, o povo do Pará e o PSOL. E agradeço a forma construtiva, companheira, como Vossa Excelência aqui se portou ao longo deste ano, inclusive em cooperação com propósitos comuns que tivemos em muitas das ocasiões no nosso dia a dia de trabalho. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Obrigada, senador Suplicy. Senadora Lídice.
Senadora Marino, tive a oportunidade já tanto de me pronunciar a respeito, me solidarizando com Vossa Excelência no dia em que saiu a decisão, quanto hoje no encerramento dos nossos trabalhos da CPI do tráfico de pessoas, e quero novamente lamentar o seu afastamento, dizer de quanto foi positiva a nossa convivência aqui na casa e do competente relatório que Vossa Excelência apresentou hoje e foi aprovado na CPI do tráfico de pessoas. Quero lhe desejar, portanto, que em 2012 a nossa luta continua e que a sua luta continue junto ao povo do Pará. Muito obrigada.
Eu vou agradecendo a senadora, concluindo aqui minhas palavras, dizendo que todos que acreditam na lei do ficha limpa e estão presenciando o tribunal... o Superior Tribunal Federal jogar na lata do lixo as esperanças da mobilização de senador não deveria ser instrumento para negociatas em enriquecimento ilícito. Todos aqueles que acreditam na possibilidade, lá no meu estado, de ter na representação do Pará não mais um nome a ser associado a falcatruas, negócios obscuros, distribuição de cargos e escândalos de toda a ordem, podem continuar contando comigo nesta luta. A luta pela ética na política, a luta contra a corrupção, assim como outras lutas que desempenhei nestes muitos anos já de vida pública, inclusive aqui no Senado Federal, terão na minha voz como presidenta estadual do Partido Socialismo e Liberdade do Pará, eleita com mais de 70% dos votos, a continuidade da defesa dos interesses do povo trabalhador. Eu não estou dizendo adeus, eu estou dizendo até logo. Muito obrigada.